Existe inclusão no mercado de trabalho.
Olá, como vai você? Então, gente, mercado de trabalho e autistas, como acontece essa situação? Já gravei um episódio falando sobre algumas experiências que eu tive no mercado de trabalho, né? Vida profissional e tudo mais. Então, o episódio de hoje, ele não vai retratar tanto essa questão, mas sim só algumas divagações a respeito disso, porque acho que convém. Então, assim, não esperemos por inclusão, tá? Eu acho importante já falar, porque não existe inclusão no mercado de trabalho. O que existe é essa falsa ilusão de estar incluído, tá? Essa falsa sensação de estar incluído no quesito conseguir entrar numa vaga, estou aqui agora ocupando esse espaço e é isso aí. E tudo bem, a gente consegue entrar num espaço e fazer parte dele através dessas regulamentações, mas a verdadeira inclusão, ela não acontece. Na maior parte das vezes, ela não acontece. Talvez possa surgir alguém aqui que diga, não, eu sou incluído e tudo mais, e, nossa, maravilhoso, sensacional, tá? Mas a maior parte das pessoas não vivem essa realidade. A realidade da inclusão real, da inclusão holística de um autista, né, dentro de um espaço profissional. Quando eu digo inclusão holística, é porque é inclusão como um todo. Então, é uma inclusão social, é uma inclusão que envolve o respeito verdadeiro pela condição daquele ser humano, tá? Normalmente, o que acontece é, ou as pessoas, elas simplesmente se afastam, ou as pessoas simplesmente lidam contigo com um ar de pena, ou com um ar de, ai, a gente tem que agir desse jeito aqui, porque ele tem todo um diagnóstico comprovado que me obriga a agir assim com ele, porque senão eu vou ter problema aqui ou com ele, eu vou ter problemas tipo judiciais ou sei lá o que, enfim, não quero incomodação na minha vida, então eu tenho que tratar assim, sabe? Normalmente é assim, tá? Por trás, assim, nos bastidores, e nem tanto não é tão bastidor assim, porque a gente sente, né? E normalmente também, às vezes, quando a gente entrega um documento, com que a maior parte dos autistas tem medo de fazer, porque tem medo de perder o emprego a partir desse ponto, de ser demitido depois de um tempinho ali, com uma justificativa qualquer, acaba optando por não apresentar laudos. Porém, assim, é importante que isso fique claro, porque quando a gente apresenta um laudo, a realidade é essa, na maior parte das vezes. É uma certeza de que a gente vai ser o quê? Excluído. Como que a gente pode, a partir do princípio de que existe algum tipo de inclusão de uma pessoa que tem alguma condição neurológica diferente no mercado de trabalho, sendo que essas pessoas, elas sentem medo de fazer isso porque elas já preveem que elas vão ser excluídas. Isso já é uma coisa que, enfim, não é nem conota, denota a inexistência de uma inclusão real, né? Denota total. Porque, digamos assim, a empresa normalmente, mesmo que tu apresente, vamos dizer assim, a empresa, ela vai querer te tratar igual. E aí, a gente entra num porém aí. Ah, mas quando eu digo gente te tratar igual, é no sentido de fingir que não existiu nenhuma apresentação documental, que não existiu nada, que aquele momento não aconteceu, que você não apresentou nenhum documento que comprove a sua condição de autista, né? Então, isso é uma coisa a se pensar, tá? E eu sei que a gente tem que entrar no mérito de que muitas pessoas precisam trabalhar, ou melhor, né? Todos precisam trabalhar, se não for por questão de financeira, é por questão de virtude. É importante, o trabalho dignifica o homem, no quesito virtude, quanto no quesito do dinheiro. Por isso que eu falo que, independentemente da condição financeira, é importante que uma pessoa trabalhe, né? Enfim, mas isso é um pensamento mais, assim, filosófico. Enfim, vamos continuar aqui. E aí, esse medo que nós temos muitas vezes da demissão, porque nós precisamos do emprego, porque nós precisamos do dinheiro, principalmente. A gente tenta encontrar formas de lidar com essas pressões, e o laudo é uma das formas da gente tentar mostrar a nossa condição, a nossa situação para uma empresa. E essa empresa, ela nunca vai interpretar isso como uma mera informação para questões reais que acontecem. Ela sempre vai interpretar esses dados como: eu vou ter prejuízo ou não? Eu corro riscos de ser prejudicado ou não? Essa é a visão de uma empresa, de um local que está te contratando. É uma visão bem fria, bem calculista mesmo. Até porque a gente sabe que o que mais importa dentro de um local é a questão do lucro. Claro que existe muito a questão do engrandecimento daquilo que é feito, mas muitas vezes nem isso. Muitas vezes é só a questão mesmo dinheiro. Existem pessoas que ganham dinheiro engrandecendo outras, e quando eu digo engrandecer, pode ser no sentido virtuoso da coisa também, mas existem pessoas que só ganham dinheiro porque ganham dinheiro, e é através, muitas vezes, dos vícios alheios. Então, mas independentemente de qualquer coisa, a última coisa que uma empresa quer é perder dinheiro, né? E muitas vezes, ter um funcionário autista ou ter um funcionário com qualquer outra questão gera nas empresas a sensação de que elas estão correndo um risco alto nisso tudo. Porque além da perda de dinheiro, também pode acontecer a perda de certo modo, assim, do crédito moral que essa empresa tem. Porque essa empresa, ela muitas vezes pode usar uma máscara de aceitar muita coisa, de aceitar todos, de ser uma empresa inclusiva e sei lá o quê, blá, blá, blá. Ou pelo menos defende esse tipo de causa por aí. Mas tendo em mente ter um funcionário assim dentro da sua empresa, não é bem assim que as coisas acontecem nos bastidores, né? Então, é aquela coisa, nós pregamos algumas pautas que pegam bem, politicamente falando, que estão em alta, mas, assim, não vai muito lá no fundo, porque, se tu for ver bem, a gente não adere mesmo essa filosofia, sabe? É aquele papo daquelas pessoas que acham que inclusão é só incluir pronome neutro em tudo. Inclusão não é só isso, inclusão não é isso, tá? Inclusão é algo muito mais forte, muito mais impactante, muito mais profundo do que pronomes neutros, tá? E normalmente, pessoas que se dizem, hoje em dia, pessoas que se dizem muito inclusivas, estabelecimentos até que se dizem muito inclusivos, às vezes não tem nem uma rampa de acesso direito para um cadeirante entrar. Muitas vezes não tem nenhum cardápio adaptado para, sei lá, para pessoas com deficiência visual. Então, é importante a gente ter isso em mente, que esse é o mundo que a gente vive, tá? Então, tendo em mente isso, uma das coisas que eu entendi, e que aí nesse momento eu até indico que, se você quiser, você pode depois ouvir o meu episódio a respeito de vida profissional, porque lá eu detalho bastante coisa que eu vivi nas experiências que eu tive. Então, mas continuando aqui, eu percebo que assim, o que acontece, gente, é que nós, enquanto autistas, precisamos usar as nossas condições ao nosso favor, tá? Eu digo as nossas condições porque cada autista tem uma questão, mesmo que seja dentro do mesmo rol, tem uma questão um pouquinho diferente, um pouco mais aguçada em algo, menos em outro, né? Mas é importante, porque quando a gente se mantém em locais que, na verdade, nós estamos ali por uma questão meramente financeira, a nossa autoestima, ela vai pro lixo e a gente começa a se sentir cada vez mais incapaz e impotente diante da vida e do mundo, tá? Por quê? Porque as pessoas, elas, como eu disse, elas não nos incluem verdadeiramente, tá? Elas só querem fazer o máximo possível para não ter problema contigo, para não arrumar problemas, né? Então, elas vão só querer se safar de uma possível polêmica. Elas vão muitas vezes atribuir certas questões à frescura ou a qualquer ou a fingimento ou a exagero. Então as pessoas, elas só querem assim ficar longe, ou elas só querem, sabe, não se incomodar contigo. E isso pode abalar a nossa autoestima, no sentido de que a gente não entende o porquê que parece que a gente tem parece assim que a gente tem alguma coisa que faz as pessoas quererem ir para longe no nosso trabalho ou qualquer coisa. Ou então, que faz as pessoas se aproximarem, mas ao mesmo tempo não. Enfim, é algo meio difícil de colocar em palavras, tá? Mas quem já sentiu essas coisas vai entender o que eu tô falando. E se você não sentiu, um dia você vai sentir. É importante até que você sinta isso algum dia na sua vida, tá? Mas enfim, vamos continuar. Aí, o que que acontece? É importante que a gente desenvolva uma noção daquilo que a gente gosta. E normalmente nós autistas, nós até que desenvolvemos um tanto quanto cedo uma certa noção daquilo que é agradável pra gente ou não, e daquilo que a gente gosta de fazer ou não. Claro, existem casos em que o que a gente gosta de fazer não tem um caminho muito óbvio pra profissionalizar, sabe? Mas o mundo, ele tá acontecendo, e ele tá cada vez mais, digamos, futurístico. Então, é importante também abrir a mente pra nunca dizer que alguma coisa não é possível, tá? Tudo é possível, e muitas vezes, se você sente no seu coração que você tem que trabalhar numa área que ainda não existe, é porque você é a pessoa que vai abrir caminho para que essa área passe a existir e passe a ser digamos que, explorada. Então, enfim, a gente tem que ter isso sempre dentro da gente para poder desenvolver a força interior para fazer pela gente. E quando a gente tem isso em mente, então é importante que, primeiro, se especialize. Tenha em mente que você precisa mais do que qualquer outra pessoa. Todos precisam, mas vocês entendem, né? A gente precisa mais que qualquer outra pessoa se especializar, porque assim é que as pessoas são respeitadas. E olhe lá, muitas vezes até através sendo muito especializadas e tendo muitas coisas, assim, muitos cursos, muitas experiências profissionais, mesmo assim, as pessoas não querem respeitar. Elas se obrigam a baixar a cabeça. Porque quando elas veem que tu não vai baixar a cabeça delas pra elas, porque tu tem autoestima suficiente e porque tu tem um know-how suficiente dentro daquilo, dentro da tua área de atuação profissional, essas pessoas, elas se obrigam. E elas se obrigam a te respeitar. E algumas outras, elas vão te admirar. Elas não vão só se obrigar a te respeitar. Mas não dá pra gente contar com a admiração alheia. Então, é importante que a gente queira se especializar na nossa profissão o máximo possível. E entrar numa profissão que a gente verdadeiramente goste. Eu sei que isso pode parecer bem, mas é uma verdade. Quando a gente atua numa profissão que a gente gosta, a gente consegue se tornar muito bom naquilo que a gente faz. Essa é a questão, tá? É ser muito bom naquilo que faz. Seja um profissional muito bom na sua área. Porque isso te garante muita coisa, tá? Garante muita coisa mesmo. E muitas vezes isso vai fazer com que aquilo que tu queria, que a gente queria muitas vezes receber lá naquele empreguinho de, sei lá, de sem futuro, a gente queria receber um tratamento, porque sim, a gente tem as nossas necessidades. Naquele empreguinho sem futuro, a gente não vai receber aquele tratamento. Por mais especializado que a gente chegue, que a gente seja, e por melhor que a gente seja, e por mais bem aplicado que a gente seja, entendeu? As pessoas não vão, porque elas são pessoas dispostas a te oferecer um empreguinho sem futuro, né? Elas estão dispostas a te colocar nessa situação. E quando eu digo empreguinho sem futuro, eu tô falando, gente, de qualquer ambiente que não te propõe crescimento, tá? De qualquer ambiente que te estagna, que te faz se sentir estagnado, que te faz se sentir puxado pra baixo, que te diz, não, faz menos. Isso é um empreguinho sem futuro, tá? Um emprego que te coloca pra ser menos, pra conseguir menos, sabe? O emprego que te diz assim, olha só, tu vai fazer tal e tal coisa. Não, não faz. Não faz. Aí vai dizer, qual emprego é esse? Não, se tu fala, deixa eu especificar melhor, porque senão fica muito ambíguo, fica muito, quer dizer, fica muito vago. Sei lá, tu fala pro teu chefe que tu quer fazer uma especialização em tal coisa, que tu vai começar a estudar. O teu chefe olha pra ti e fala assim, ó, não, não faz nada. Não, a gente não precisa disso. Não, a gente não, não, não faça. Aí eu fico pensando, cara, como assim? Não faça? Como assim não? Então assim, e é esse mesmo chefe, ele não te estimula a crescer, nem na tua área de... Daqui a pouco, tu só comentou com o teu chefe, tu não tava falando isso porque tem alguma coisa a ver com a empresa dele. Tu só comentou porque às vezes tu comentou, entendeu? E aí o teu chefe já te desmotiva. Ou então, esse mesmo chefe, ele vai ser o chefe que ele vai reclamar que ele só tem funcionários. Gente, perdão o palavreado, mas assim, que ele só tem funcionários preguiçosos, funcionários vagabundos, né? Como, enfim, né? Existem pessoas que usam mais essas nomenclaturas aí pra... E aí usam com uma certa raiva na voz, né? Então, assim... Ah, porque não existe ninguém que quer trabalhar nesse mundo, não sei o que, não sei o que. Mas aí muitas vezes tu vai ver o tratamento que existe é um tratamento extremamente voltado e que motiva as pessoas a permanecerem no limbo, sabe? Porque a mesma pessoa é diferente dependendo do ambiente. Isso não quer dizer que a pessoa muda de personalidade, tá? Isso só quer dizer que a pessoa, muitas vezes, num ambiente em que ela se sente impelida a ser melhor, ela se torna melhor. Porque existe um sentimento muito forte dentro de qualquer ser humano de se adequar e de ser como a maior parte que tá ali ao redor, tá? De não destoar da maioria. Então, isso pode ser bom e pode ser ruim. Muitas vezes uma pessoa tá ao redor de pessoas extremamente desleixadas, pessoas que não querem nada com nada da vida, e ela acaba se comparando e ficando, se nivelando através dessas pessoas. Mas se ela for para um ambiente que chama ela para ser mais e de um modo humano, essa pessoa será mais. E ela nunca vai esquecer do quão grande ela conseguiu se tornar a partir daquela experiência profissional, tá? É claro, gente, que muitas vezes a gente mesmo é quem precisa ressignificar certas experiências profissionais para entender que foi um convite da vida para ser mais. Porque o ambiente em si não te convida a nada disso. Mas como dentro de ti existe uma coisa que pulsa e que te chama para algo maior, então a gente acaba conseguindo ressignificar certas experiências para ser mais. Entender aquilo como algo que veio da vida, que é algo que veio pra te fazer acordar do quão longe tu pode ir, do quão além tu pode caminhar, né? Então, sempre vai existir uma oportunidade de enxergar crescimento nas nossas experiências, tá? Mas muitas vezes essas oportunidades são bem mais óbvias. E é muito bom quando as oportunidades de crescimento ficam óbvias pra gente. Porque isso é um sinal que a gente já tá muito mais alinhado com a ideia do crescer, tá? Então, essa questão é... Tudo isso desemboca numa coisa, tá? Que é o quê? Não fiquemos incomodados com a ideia de que a vida não nos inclui, que a vida profissional, que o mundo profissional, que o mundo dos negócios não nos inclui. Porque se a gente estudar, se a gente se profissionalizar, se a gente for bom, eu tenho certeza, aquelas mesmas pessoas que fizeram descaso, que fizeram pouco caso da gente, ou que até mesmo nos trataram como se nós fôssemos coitadinhos, como se nós não tivéssemos muita capacidade para nada, como se nós não fôssemos capazes de muito, essas mesmas pessoas, elas podem vir a nos solicitar. Elas podem voltar para solicitar da gente algo e fazer questão da gente. Essas mesmas pessoas que nos esnobaram, que fizeram da gente um bobo, elas podem vir fazer questão, tá? Isso tudo por quê? Porque a gente provou a nossa capacidade através do nosso esforço. E assim, se a gente sente que pode, por que não dar uma chance para mostrar isso pra gente mesmo e pro mundo? Porque se a gente tem esse sentimento de querer mais, de ir além, então por que não mostrar isso? Por que não se esforçar? Por que não se dar uma chance? Olha, gente, eu digo pra vocês assim, ó, não é fácil a gente trabalhar naquilo que a gente gosta também. Não é uma coisa tão simples. A gente também precisa viver vários momentos de tensão. Mas é muito mais recompensador, porque tu se sente muito mais alinhado e tu sente muito menos necessidade de implorar pelo mínimo, sabe? E quem já viveu situação de trabalhar em empregos que não fazem tanto, que não são tão bons pra gente, né? Que não são tão bons pra pessoas que, por exemplo, têm sensibilidade auditiva, que têm sensibilidade sensorial, que têm dificuldade social, vai entender essa questão do implorar pelo mínimo, né? E do quão exausto a gente se sente, porque é uma jornada dupla pra gente, mesmo que seja um emprego que não tá nos fazendo trabalhar duplamente, mas é que dentro a gente trabalha duplamente. Porque é muito mais coisas pra gerenciar por dentro e por fora do que o normal. E eu digo assim, que quando a gente se encontra profissionalmente, é algo que faz a gente se sentir muito mais feliz, tá? Então, se você que tá me ouvindo ainda não se encontrou profissionalmente, sério, dá uma atenção pra isso, porque muita coisa melhora quando a gente se encontra. E não é um sinal, não é uma questão de quanto vai ganhar, se vai ganhar mais ou menos. É uma questão de autoestima, tá? Eu hoje em dia me sinto muito mais orgulhosa de mim. E dentro da minha realidade, do que quando eu não tinha me encontrado profissionalmente, tá? Então, essa é uma situação que eu acho importante a gente ter em mente. Se encontre profissionalmente, porque as coisas ficam bem melhores quando a gente faz esse trabalho, trilha esse caminho e se dedica. Um profissional dedicado e especializado, ele sempre vai acessar o melhor do mundo. Sempre. O melhor do mundo pra ele. Bye, bye. Vejo vocês no próximo episódio. Por quê? Porque agora eu tô com alguns problemas aqui, que eu só consigo gravar episódios de 30 minutos, tá? Meu celular deu problemas, então eu estou sem celular por um tempo. Mas logo, logo já tá resolvido já. E a gente se vê.